Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Ok, João 3, abram suas Bíblias aí em João 3. Como eu disse, não é cinema, vamos aprender mais de Deus. E eu escolhi o vídeo, apesar dele ser longo, mas a gente consegue visualizar um pouquinho melhor do que esse texto todo nos diz. João 3, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre e vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos de nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Versículo 10, acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho? Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como credes se vos falar das coisas, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Versículo 16, e muito famoso por todos: porque Deus amou o mundo de tal maneira, vocês conseguem continuar comigo? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque feitas em Deus. Muito bonita essa conversa, né, de Jesus. Muito bonita. Ainda mais, vocês viram a cena aí, esse seriado, The Chosen, inclusive, é muito bom, recomendo demais. Melhor que qualquer seriado da Record, muito melhor. Ele tem uma exatidão histórica, uma exatidão, uma precisão bíblica. Vocês puderam ver que, inclusive, o próprio Jesus citou esse verso tão conhecido. E ele me emocionou bastante, e eu cortei bem na parte, antes de me emocionar, porque eu quero que vocês continuem a escutar essa conversa de Jesus com Nicodemos. Vou fazer essa propaganda do The Chosen. Vão lá no site deles, não vai Netflix não. Entra no site The Chosen e assistam o resto do episódio, essa conversa. Nós vamos falar sobre Nicodemos, vamos falar sobre essa conversa, mas esse texto está dentro de uma série de pregações que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja. Hoje, na verdade, é a última pregação dessa série. Nós vamos falar, nós temos falado sobre um livro que está ali para vender. Nós temos acho que 5 exemplares, pelo que eu lembro, 3, 4. Está acabando. Vamos lá, gente. Bless. O nome desse livro é Bless, Alcançando Vizinhos, Transformando o Mundo. Nossa intenção em fazer essa série de pregações é dar uma marca na cultura dessa plantação, dessa igreja, dessa comunidade. A marca do evangelismo, a marca da missionalidade, a marca de compartilhar desse amor e dessa verdade que nós cantamos hoje com César. E nós vimos o testemunho dele sendo expresso por conta de situações da vida dele, ele falando de Jesus e cantando desse Jesus. Foi a forma que o César encontrou de testemunhar para mais pessoas, foi compondo essa bela canção que cantamos agora há pouco. Mas cada um de nós temos esse mesmo papel de desempenhar e de compartilhar e viver esse evangelho da sua forma. Alguns vão ser como César, músicos, outros vão ser contadores, normais, né? Pessoas assim que vão para o escritório todo dia, pega metrô, conversa com tal... Não que o César não pegue metrô, né? Pega metrô, né? Pega, bastante. O evangelho deve ser compartilhado no cotidiano da vida. É por isso que esse livro é tão legal, porque ele é simples, é prático e é para nós esse moldar de cultura diante desse evangelho, diante dessa tarefa de compartilhar de Jesus. Eu queria recapitular um pouquinho com vocês, antes de entrar no texto de Nicodemos, um pouquinho daquilo que a gente já escutou. Então, recapitulando as lições que nós já aprendemos nessa série, a primeira pregação e o primeiro capítulo do livro, basicamente, desse método de evangelismo, de criação de cultura dentro da igreja, é busque primeiro em oração. Então é um acróstico, né? Então, bless, é busque primeiro em oração. Então, o primeiro papel nosso como igreja é sempre orar. Sempre é orar. Por isso que nós temos encontros de oração e também nós temos hábitos de oração e a gente incentiva que você tenha esse hábito de oração, principalmente para aqueles que estão ao seu redor. Ore para as pessoas que estão ao seu redor. Ore pela vida delas. Segundo, lendo o outro com a escuta. Escute essa pessoa. Não seja ávido em falar. Escute o que essa pessoa está clamando, o que ela está precisando, qual a necessidade dela e qual é os interesses dessa pessoa para você conseguir conhecer melhor ela. Terceiro, encontrando o outro à mesa. Que melhor momento de criar relacionamento do que uma mesa cheia de comida, né? A gente vai ter agora, depois do culto, sinto você que está online, você não vai ter esse momento, mas quem vai estar aqui vai ter um tempo bem legal da gente comer junto. E como é gostoso da gente comer junto, às vezes pedir uma pizza ou comer um lanche junto. E a gente compartilha da vida, a gente divide um pouco um do outro. Jesus fez isso com pecadores, Jesus fez isso o tempo inteiro com seus discípulos para poder dividir da vida. Então, coma com as pessoas. Essa talvez seja, para mim, a lição mais legal. Encontrando outra mesa. O quarto, servir como um privilégio. A gente está escutando as pessoas, o clamor delas, a gente está sentando na mesa com elas, comendo com elas, dividindo com elas, e você está tendo e vendo a oportunidade de servir essa pessoa. De ajudar, de estender a mão, de ir lá e fazer um a mais por aquilo que ela nunca esperava. Servir. E o quinto, o último, estou sempre perdendo aqui na minha conta, mas a lição de hoje, seguindo, compartilhando histórias. O texto de hoje, que nós lemos e vimos, essa cena muito legal, foi uma cena onde Jesus ele não estava servindo, ele não estava à mesa, apesar da cena ter colocado uma mesa entre os dois, fazia muito sentido ter uma mesa ali, mas ele não estava comendo com Nicodemos, ele não estava orando por Nicodemos, ele estava compartilhando da vida, da história dele, do evangelho com Nicodemos. E há momentos da nossa vida que nós precisamos falar. Compartilhar do evangelho é isso, é falar de Jesus. Não adianta só seguir servindo, comer com a pessoa, escutar ela, orar por ela, nós precisamos falar. E não tem como eu começar sem ser com essa frase é bem falada, inclusive ninguém sabe quem é o autor, atribuem aí para um santo católico, mas enfim, acho que não é nem dele, então pregue o evangelho em todos os momentos, quando necessário use palavras, já escutaram isso? A ideia da frase é de que existem mais formas de compartilhar o evangelho além do falar. É incentivar as pessoas de tudo aquilo que a gente já falou antes do Bless, né? De servir, de estar na mesa, de orar por essa pessoa, é tudo isso. Mas nós não podemos só descansar nessa frase. De dizer assim, então, evangelho é tudo isso, não é só falar, então eu não preciso falar. Eu não preciso anunciar. A gente não pode cair nesse erro. Nós precisamos pregar o evangelho em todos os momentos, com todos os recursos que a gente tem, inclusive usando palavras. Não só quando é necessário. Nós criamos essa oportunidade. E Jesus, ele compartilha a sua história agora com Nicodemos. Eu queria conversar um pouquinho com vocês diante dessa introdução toda, diante desse cenário. Estou vendo que alguns irmãos estão chegando aqui pela primeira vez. O próprio César veio aqui nessa série, já está no final. Então, já se ambientaram. Estamos numa série de pregação e estamos encerrando essa série. E Jesus agora está compartilhando da história maravilhosa com um homem incrível, Nicodemos. Jesus, ele então compartilha a sua história. Eu queria fazer algumas perguntas, algumas afirmações, e a gente vai estudando o texto rapidinho com os irmãos. Mas quem de fato era Nicodemos? Quem é essa pessoa? Versículo 1 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. O ministério de Jesus nesse momento se passa na Galileia. Ele está ali, provavelmente ali em Cafarnaum, com seus discípulos, onde boa parte do seu ministério acontece. É na Galileia, onde ele gasta mais tempo. No Evangelho de Marcos, relata muito mais esse momento, inclusive das perseguições que ele teve nesse inteirinho ali na Galileia. Os fariseus, eles eram mestres da lei, né, doutores ali, que conheciam as escrituras, e eles estavam buscando matar Jesus. Já nesse momento, já nesse início do ministério de Jesus, os fariseus, eles não estavam felizes com o ministério de Jesus. Jesus já se anunciava como Deus, como ele fala no texto para Nicodemos. Não foi a primeira vez que Nicodemos escutou isso. Nicodemos, inclusive, reconhece que Jesus é de Deus. E os fariseus, eles estavam já repudiando tudo isso. Uma outra evidência de quem é esse homem, da importância que ele tem, é que ele pede para encontrar Jesus de noite. Não foi de dia. Todo mundo podia ver ele. Ele estava com medo. Ele precisava encontrar Jesus à noite. Porque ele era importante. Muito importante. O texto diz no versículo 1 que ele era um dos principais dos judeus. Ele não era só um mestre da lei, mas ele era um líder do povo. Vocês têm noção disso? Ele era a pessoa com que a cidade olhava. A autoridade no meio do povo. Ele era uma pessoa muito importante. E com cautela ele foi conversar com Jesus. Por isso, foi à noite. Nicodemos, ele não é um grande personagem nos evangelhos. A história dele é bem marcante para nós. Bem marcante. Essa conversa é muito importante. Inclusive, para o versículo 16 de João, capítulo 3, crianças decoram, tenho certeza que você decora, basicamente o Brasil inteiro decorou esse versículo. Gente, esse homem, ele some da história de Jesus. Some. Ele vai aparecer mais duas ou três vezes lá na frente, no Evangelho de João. A próxima vez que ele aparece na história, nem está conversando diretamente com Jesus. Na verdade, nenhuma das outras vezes ele está conversando com Jesus. A próxima vez que ele está na história, ele está entre os fariseus e ele tem a coragem de defender Jesus. E os fariseus dizem assim: você é da Galileia, você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Menosprezam Nicodemos. E lá na frente, lá no fim mesmo, José de Arimateia, ele cede o túmulo dele para poder Jesus ser enterrado. E quem prepara o corpo é Nicodemos. Essa conversa mudou a vida desse homem. Essa conversa mudou a vida desse senhor. Transformou, acho que profundamente, quem ele era. Da mesma forma como transforma a minha vida o Jesus Cristo. E transforma a nossa vida. Por isso que essa conversa é importante, a gente entender como Jesus compartilha desse amor. Vamos aprender com Jesus? O segundo ponto que eu gostaria de destacar para nós hoje é o versículo 2. Jesus, o fato de Jesus servir os outros desperta o interesse de Nicodemos. Versículo 2 diz o seguinte: e de noite, essa parte já tinha fazido referência, e de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, mestre, né? Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus andava o tempo todo servindo o povo, fazendo sinais, curando pessoas, ajudando quem passava na frente dele. Nicodemos, ele não foi uma dessas pessoas. Ele não tinha falta de visão, ele não tinha lepra, não tinha nenhuma doença, ele era um homem, de certa forma, saudável. Não me parece que ele foi curado por Jesus. Mas o fato de Jesus servir outros despertou interesse, chamou atenção. E aqui uma aplicação, já pensando no Blaise aí, talvez recapitulando tudo que a gente viu. Gente, quando a gente está numa cultura de evangelizar, de proclamar o evangelho de Jesus, a gente colocou um dos pontos que é servir, lembra? Quando a gente serve uma pessoa, não estamos abençoando só uma pessoa, mas estamos testemunhando do amor de Deus para outras e despertando, quem sabe, oportunidades de compartilhar esse amor. Quando nós oramos por um, quando nós estamos à mesa com uma pessoa, e assim vai. O nosso testemunho é visto por outros. Jesus, então, ele foi visto por Nicodemos. Ele foi chamado como mestre, nós vimos no vídeo, também vimos no texto que lemos. Nicodemos, ele já está reconhecendo Jesus como um mestre, como vindo de Deus. Não é possível, tudo que você está fazendo é de Deus. Jesus responde, versículo 3, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa pergunta, essa afirmação, na verdade, que Jesus faz, ela conduz a conversa em uma direção muito pessoal. E aqui está uma lição para nós também, no nosso evangelismo, no nosso compartilhar de Jesus. O evangelho é pessoal, é um relacionamento de Jesus conosco, de nós com Jesus. Então nossas conversas têm que caminhar para o pessoal. Saia da trivialidade. Sabe, trivia, jogo trivia? Conversa sobre, pergunta sobre o mundo atual. Política, não sei o quê. Já jogaram esse tipo de jogo? Quest. Essas perguntas aí, elas não dizem nada sobre a pessoa com que você está conversando. Converse sobre vida. Sobre questões difíceis de responder. Jesus, ele coloca uma questão muito difícil para Nicodemos. Ele fala da vida de Nicodemos. Ele fala sobre nascer de novo. Ele coloca uma pergunta para Nicodemos. Ele instiga Nicodemos. Depois ele conduzir essa conversa em uma direção muito pessoal, Jesus, ele vai escutar Nicodemos. Versículo 4 a 9, nós temos duas perguntas que Nicodemos faz. Como pode um homem nascer de novo, nascer sendo velho? Porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? É óbvio que Nicodemos estava sendo irônico aqui, como o próprio vídeo fala, né? Minha mãe já morreu, né? Óbvio. Versículo 9. Como que isso pode acontecer? Jesus, ele escuta esse homem. E a gente às vezes esquece de escutar as pessoas ao nosso redor. Gente, as pessoas têm dúvidas, elas estão clamando, mas muitas vezes a gente chega para elas e não responde a dúvida delas. Não escuta o clamor que elas estão fazendo. Não se propõe numa oportunidade de tratar questões difíceis. Mas Jesus vai solucionar perguntas difíceis. Jesus, ele fala para Nicodemos, versículo 5, 6, 7, 8, ele faz uma afirmação muito importante, queria ler com os irmãos. Versículo 5, ele diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. O que Jesus está ensinando em todo esse momento, inclusive o vídeo que a gente viu, ele fala justamente essas palavras, ele usa a ilustração do vento, ele aponta para o texto bíblico muito bonito, e ele esclarece para nós o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que a salvação não está na mão do ser humano, está na mão de Deus. É Deus que tem o poder sobre essa salvação. É Deus que dá esse nascer de novo. Mas ele diz, e ele usa uma afirmação aqui, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água? E o que é nascer do Espírito? Vocês lembram do batismo? João Batista, ele pregava um batismo, ele batizava as pessoas. Jesus foi batizado por João Batista. Nós ainda seguimos nessa prática do batismo, igrejas protestantes seguem nisso. Cada um a seu modo, e não importa, de fato, o modo. Mas o batismo, na época de Jesus, o batismo que João Batista pregava, e aquilo que Nicodemos conhecia, era de que nascer da água, ou seja, ser batizado, era uma marca de um arrependimento. O nascer de novo passa pelo arrependimento. Passa por nós reconhecermos nosso pecado. Jesus aponta para isso na sua fala. Jesus fala sobre essa necessidade do arrependimento para Nicodemos. Ele fala, Nicodemos, não está na sua mão a salvação. O nascer de novo não está em ti, está em Deus. Mas passa pelo arrependimento de pecado. E passa pelo nascer do Espírito. E esse nascer do Espírito é o nascer de Deus. É a obra de Deus. Tem alguns mistérios na salvação que eu não consigo explicar e nem ninguém aqui nessa sala consegue. Ninguém consegue. Ninguém consegue. O Espírito Santo é quem salva. É o Espírito de Deus que toca o coração. Tocou meu coração. Transformou minha vida por completo. Por completo. Eu nunca fui uma pessoa que tinha um testemunho, tipo, ah, da água para o vinho, sabe? Eu louvo a Deus pela minha família. Tive um bom pai. Assim como eu escutei o seu testemunho, César, fiquei muito feliz, porque eu também tenho um testemunho assim. Um bom pai, uma boa mãe. Louvo a Deus até hoje. Eu cresci nesse contexto assim, de amar a igreja, de estar aqui, de servir as pessoas e de escutar essa verdade continuamente. Eu sei que alguns irmãos também viveram isso. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Outros não. Mas o Espírito de Deus me transformou. Não foi a igreja, não foi eu vir a igreja, não foi eu levantar uma mão. Foi o Espírito de Deus que trabalhou em mim. Foi Ele que fez. E o nascer de novo passa por um arrependimento, mas é o nascer do Espírito também. Não está na nossa mão. Não está na nossa mão, mas está nas mãos de Deus. Jesus, ele escuta esse homem e depois ele vai compartilhar mais da sua história. Eu não vou ler o versículo 10 ao 21. Jesus, ele vai compartilhar essa história, mas eu queria destacar duas verdades. A primeira é de que ele é o Filho do Homem. Jesus é a encarnação de Deus. Versículo 13 diz o seguinte. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Nicodemos, ele era um mestre da lei. Nicodemos, ele conhecia as escrituras, ele conhecia Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 fala da profecia do Filho do Homem, a encarnação do Deus na terra. Jesus, ele disse, eu sou o Filho do Homem. Nicodemos está entendendo o que Jesus está falando aqui. Jesus é Deus. E ele fala que ele é Deus. E a segunda verdade é que ele veio para salvar o mundo e não condenar o mundo. Versículo 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Esse é o papel de Jesus aqui. Foi esse e ainda é salvar, resgatar, tirar da condenação. Porque existe um fato. Todos somos pecadores. Isso não está na nossa atitude. Isso está na nossa natureza. E quem nós somos? Isso é quem a minha filha de 1 ano é. Eu gostaria que ela fosse pecadora? Não. Se eu pudesse, eu tirava. Mas eu não posso. Só Jesus pode. A salvação está na mão de quem? de Jesus. Só Jesus. Só Deus. Lembra? Nascer do Espírito. Qual o meu papel? É orar pela minha filha. É falar do Evangelho para ela, servir a ela, amar a ela, demonstrar esse amor. Jesus, ele faz isso. Ele fala quem ele é Deus. Ele fala, eu vim para salvar. Nicodemos está entendendo tudo. Ele percebeu o que Jesus está falando e nós vemos a história, nós vemos o desenrolar dessa história. Ele creu em Jesus. Ele se entregou a esse amor. Versículo 17. Eu não vou ler o 16, gente, vocês conhecem o 16 de cor. Mas vamos ler o versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Jesus não veio para condenar ninguém. Olha o versículo 18, ele diz que quem crê nele, resgatado, não vai ser julgado. Mas quem não crê, já está julgado. Não é que essa pessoa, Jesus colocou ela num julgamento. Não, ela já está num julgamento, ela já está diante desse juízo de Deus. Porque há pecado. Porque ela não creu do nome do unigênito Filho de Deus. Ela não creu em Jesus. E o que cabe, então, essa salvação? O que está nesse contexto todo? É uma palavra simples, três letras. Crê. Crê. É isso. O texto aponta para uma ilustração, uma tipologia que ele faz olhando para o Antigo Testamento, falando de Moisés, da serpente. O povo ali estava envenenado, indo à morte. Moisés levanta uma serpente, quem olhasse para a serpente era curado. Era só olhar. Olha que cura fácil, instantânea, né? Pum, olhou, está curado. Acabou. Estou a 2 quilômetros, estou vendo a serpente, estou curado. Estou a 1 metro, estou vendo a serpente, estou curado. Não importa, estou vendo a serpente, eu estou curado. Agora, Jesus ele tem que ser levantado. Anunciado. Vamos lá. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer um outdoor, colocar lá em cima. Pode ser uma estratégia, tá bom? Não é isso, não é levantar fisicamente. É anunciar, é proclamar, é chegar mais longe o evangelho ser escutado por mais pessoas, porque só a gente levantando que as pessoas vão ser resgatadas. Porque senão elas estão caminhando para onde? Para aquilo que a natureza delas leva. O julgamento de Deus. Aquilo que o ser humano está fadado. Versículo 19, ainda não coloquei isso no slide, mas ele ainda aponta para a morte dele. Versículo 19, ele diz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Gente, Jesus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Ele sabia que ele precisava ser rejeitado. Ele precisava. Ele caminha para isso. A Via Dolorosa não começou em Jerusalém. A Via Dolorosa começou em Belém, numa manjedoura. Não havia como aquele povo aceitar Jesus de cara. Estava escrito, ele precisava morrer. Mas ele morre por nós, por mim e por você. Para que nós hoje tenhamos esperança, vida, para compartilhar com outros. E essa é a história que a gente tem que compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor. Olhando para essa tarefa de compartilhar essa história, eu gostaria de fazer uma pergunta para mim mesmo e para vocês. Por que eu hesito? Por que nós frequentemente evitamos compartilhar a nossa história com Jesus? Talvez alguma dessas afirmações ela tenha chegado ao seu coração em alguns momentos e já se justificou dessa forma. Eu simplesmente não tenho o que é preciso ou não quero impor minhas crenças aos meus amigos e família. E a terceira, compartilhar minha história me deixa desconfortável. Eu não vou conseguir elaborar todas elas hoje, mas eu gostaria de fazer um comentário sobre cada uma. A primeira, eu simplesmente não tenho o que é preciso. Meu amigo, você tem o Espírito Santo, você tem tudo em você. Se coloque essa disposição para falar de Deus, conheça a verdade de Deus. Ele já te deu vida em abundância. Compartilhe daquilo que Deus fez em você. Terceiro, não quero impor minhas crenças aos meus amigos e família. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre isso. Que bom que você pensa assim. Porque a premissa básica de compartilhar do Evangelho, do amor de Deus, é amar a pessoa que está ao seu redor. Ame ela. Ame ela, demonstre esse amor. Tá bom? Tem uma frase que eu gosto bastante, está no livro, mas eu acabei nem colocando no slide, que o evangelismo é um mendigo falando para outro mendigo onde tem pão. Gente, quem nós somos para falar que nós somos mais que alguém? Quem nós somos para impor alguma coisa para uma pessoa? A gente está compartilhando da nossa vida, falando do que Jesus fez na minha história. Isso que é compartilhar do Evangelho. É isso falar de Jesus. Jesus compartilhou da vida dele para Nicodemos. E nós devemos compartilhar da nossa vida com aquelas pessoas, porque ele é importante para nós. E é importante para você. Você vai compartilhar dessa vida que você tem em Jesus. Ame essa pessoa. Sirva ela. Não bata nela. Se ela falar, não é você e tal. Se ela rejeitar ou se não está entendendo o que está contando, ora para essa pessoa e dê outra oportunidade, você continua a falar desse evangelho para ela. Segue contando a sua história com Jesus. E por último, compartilhar a minha história me deixa desconfortável. E aqui eu queria te falar o seguinte, para com isso. É normal, vai te deixar desconfortável mesmo. Não é fácil. Vai para frente. Jesus está mandando, ele fala, depois ele vai embora, ele fala, vai, faz discípulos, prega o evangelho. Eu te dou todo o poder, autoridade, ele falou tudo. Vai, obedece. É simples, tem algumas coisas que a gente, pelo menos eu, não cresci num contexto militar. Mas um militar é simples, né? Se o comandante falou, você tem que fazer, acabou, você não tem que questionar. Aí chega lá o soldado, sei lá como é que foi, nem sei como que é o nome desse negócio. O soldado lá está lá lavando o chão da calçada. Recentemente eu passei, não sei por que eu estava andando aqui na frente do Campo de Marte. Foi durante o dia, eu geralmente não venho para esses lados, mas eu estava aqui na frente. Aí eu vejo na frente do Campo de Marte alguns soldados ali varrendo a calçada. Eu olhando aquilo, pensei, mas que trabalho chato, né? São soldados, tem que obedecer quem mandou. Não é? Às vezes eles estão ali até porque fizeram alguma besteira tal, e estão só obedecendo. Mas gente, o nosso comandante maior disse para a gente compartilhar, não vai ser fácil, vai ser desconfortável. Segue em frente. A pergunta que a gente tem que responder para nós mesmos e para que a gente consiga compartilhar desse amor é essa aqui. Como você conheceu o amor de Deus em Jesus? Esteja pronto para responder essa pergunta. Como você conheceu Jesus na sua vida? Eu queria ler outro texto com vocês. Agora abra suas Bíblias em João capítulo 9. A gente vai ler do versículo 1 ao 12. João 9, 1 a 12. Está na tela também, mas se você quiser acompanhar na sua própria Bíblia. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Eu gosto muito dessa história, eu achei muito legal ter colocado nesse ponto, porque ele mostra um exemplo para nós de um homem que conheceu Jesus. Vamos aprender com esse homem como ele compartilha a história. Nós podemos ver três estruturas aí. Minha vida antes de Jesus, como eu conhecia Jesus, e minha vida desde que eu conheci Jesus. Então, versículo, basicamente o versículo 11 aí. Um pouquinho do versículo 9. Versículo: minha vida antes de Jesus, sou eu, ou seja, eu era cego, eu era esse homem cego. Segundo ponto, como eu conheci Jesus, versículo 11. Um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava. Ele contou exatamente o que Jesus fez. Ó, como que eu conheci esse Jesus? E por último, minha vida desde que eu conheci Jesus. Então eu fui, lavei e me estou vendo. É simples. Um exemplo simples de alguém que só compartilhou do que Jesus é para a vida dele. Também pode nos ajudar a olhar para quem nós somos. Como era a sua vida antes de Jesus? Quem era você? Se apresente, fala o seu nome. Como é a estrutura da sua vida? Veja como você conheceu Jesus. Talvez uma pessoa que compartilhou esse amor, serviu você, sentou à mesa, orou por você por anos e anos. E minha vida desde eu conhecer Jesus. E desde então, eu tenho experimentado tantas coisas com Deus. Irmãos, eu conheci Jesus, eu era muito novo. Eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Minha vida antes de Jesus, eu ia à igreja. Eu só lembro disso. Gente, não é brincadeira, não. Eu lembro, não lembro da minha casa. Eu não lembro da minha casa quando eu era criança. Eu só lembro da igreja. Só lembro de chegar cedo e sair tarde, porque meu pai sempre chegava mais cedo, que era diácono, para abrir a igreja, e sair mais tarde, que minha mãe gostava de falar com todo mundo. Você já experimentou isso aí também? Né? Mas era gostoso. Mas eu me lembro como eu conheci Jesus. Eu lembro da tia Glay sentada na sala de aula, que não era uma sala de aula, era uma sala de uma casa, porque a igreja era pequena e tal. E ela compartilhou da história de Jesus. Eu estava sentado no chão e ela falou e eu entendi. Pequenininho. E minha vida desde que eu conheci Jesus. Continuo indo na igreja, continuando curtindo muito. Mas agora tem significado. Agora tem um porquê eu estar aqui, eu compartilhar desse amor. Eu olho para trás e vejo tudo que é bom, assim, que Deus fez na minha vida, me protegeu de tantas coisas e me deu uma estrutura tão boa de família para poder fazer isso com a minha família, com os meus filhos, com aqueles que estão ao meu redor e compartilhar dessa vida, dessa graça que é ter uma família centrada em Jesus. Esse é o meu testemunho de vida. Não tem um abandono daqueles pecados famosos, né? Sabe aquelas pessoas que vêm, sai das drogas, sai da bebida, transformei minha vida por completo. Amo quando pessoas compartilham desse testemunho. É porque é o testemunho pessoal delas, não é porque tem droga, não é porque tem bebida. Mas é porque tem vida, sabe? É Jesus transformando. E eu queria trazer algumas dicas para você, estar sempre preparado para compartilhar desse amor. Primeira dica: peça ajuda de Deus. Sempre peça ajuda de Deus. Segunda, você é você, tá bom? Não conta a história como se fosse outra pessoa. Nem queira contar a história usando palavras de outra pessoa. Você é você, Jesus te alcançou. Ele quer que você conte a sua história. Terceiro, mantenha a realidade, não aumente um ponto. Não precisa. Quarto, seja breve. A gente vai ver isso no versículo que está aqui embaixo, mais para frente, mas seja breve. E a quinta, pratique em voz alta. Só algumas dicas. E esse gif aí não dá para ver muito bem, mas é um cara cheio de mala, assim, estando pronto para tudo. Versículo 15 de 1 Pedro, capítulo 3. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esteja preparado para compartilhar do Evangelho como o tempo de uma estação de metrô para outra. É rápido. Ou seja, seja breve. Se prepare para isso. Compartilhe da sua vida. De novo, é a sua história com Jesus. É aquilo que Jesus fez com você. O Evangelho é a vida que nós temos em Jesus. E eu queria encerrar com uma frase do livro que eu gosto muito, achei muito interessante. Ele termina assim: seja ousado, esteja disposto a sair da sua zona de conforto e peça a Deus uma oportunidade de compartilhar isso. Seja corajoso. Seja corajoso. Lembra de Josué? Eu gosto muito da história de Josué. Chegando na terra prometida, lidando com as expectativas de um líder anterior excepcional, Moisés. Imagina, toda aquela expectativa, diga agora, Moisés passou a bola para Josué. E Deus fala: seja corajoso, seja forte, se mantenha nas minhas palavras, conheça as escrituras. Nós temos que ser essa coragem de compartilhar desse amor, dessa vida que é a sua vida com Jesus. Então, eu queria pedir para o Patrick me ajudar nesse momento. Eu já dei para ele um papelzinho. Ele vai entregar para todo mundo. Enquanto ele entrega, eu queria reler e repensar um pouquinho com vocês sobre esse compromisso que nós temos. Nós temos um compromisso, então, de fazer esse bless. Fazer essa vida que abençoa vidas. Lembrando, por que que chama bless? Nós somos abençoados por Deus e nós somos chamados desde Abraão, a sermos um povo que abençoa. Esse papelzinho aí, ele não é uma lista de tarefas, tá bom? Eu sou, a minha esposa me conhece, ela sabe, eu sou muito, muito avesso a tarefinhas. Ela manda eu lavar a louça, eu fico até... Brincadeira. Mas a ideia é a seguinte, gente. Gente, vamos criar uma cultura. Vamos criar uma cultura de abençoar pessoas. Não é pegar o seu dia e colocar a listinha na sua porta. Você pode fazer isso, pode te ajudar. Não, o que eu vou fazer hoje para essa pessoa? E seguir a risca. Não é isso. Jesus, ele não fazia a listinha dele e saía. Não, agora eu estou só orando por ela. Não, agora eu vou escutar essa pessoa. Não, agora eu vou servir. Não, Jesus, ele misturava tudo isso. Ele chegava servindo, orando para a pessoa, escutando o clamor dela e falando do evangelho ao mesmo tempo. Ou o inverso, já falava e depois servia, enfim. Nós temos que estar prontos para realizar e criar essa cultura de compartilhar desse amor, dessa verdade. Então, você tem aí, é uma fichinha de compromisso. É algo que você, e eu não vou fazer vocês fazerem isso agora, mas eu quero que você ore por isso. Busque em Deus assumir esse compromisso de compartilhar desse amor como? Primeiro, buscando primeiro em oração. Ore pelas pessoas que estão ao seu redor. Segundo, leia o outro com a escuta. Escuta as pessoas que estão ao seu redor. Escuta o que ela clama, o que ela necessita. Terceiro, encontre essa pessoa à mesa. De novo, a parte que eu acho que eu mais gosto. Marca um almoço com ela, marca uma pizza na sua casa. Seja como for, marca alguma coisa para vocês se conectarem, se relacionarem. A gente precisa disso. Me lembrei de um testemunho agora, nem deveria ter lembrado antes até, mas enfim. Quando a gente chegou em São Paulo, em 2021, já era, assim, passou aquele tensão da pandemia, mas ainda estava meio tenso, né? 2021, depois daquela lockdown mais fechado e tal, a gente estava já um pouco mais liberado. Naquela Páscoa daquele primeiro ano aqui em São Paulo, a Bia, ela teve a vontade de fazer um brownie e dar para os vizinhos do prédio ali, do andar só. Batia na porta, dava um brownie e com um folhetinho. A gente sabia que algumas pessoas já estavam almoçando tudo junto, mas tinha gente que não estava, então a gente não sabia. Então vamos dar um docinho para essa pessoa com um versículo bíblico. E teve um vizinho, a maioria do pessoal não deu nada, né? Mas o vizinho do lado, a gente criou um relacionamento de dar comida um para o outro de vez em quando. E a pessoa, no dia que a gente deu, ela falou assim: nossa, eu moro aqui em São Paulo, nesse prédio, não conheço ninguém. E não dá a comida, né, naquela oportunidade de, entre aspas, comer junto, de desfrutar de um momento junto, a gente criou um relacionamento ali. Falando de Jesus, compartilhando ali aqueles versículos e tendo esse relacionamento. Busque essas oportunidades. Sirva o outro. E por último, compartilhe a sua história. Segue compartilhando ela. Compartilha. Seja pronto para isso. Você tem aí no seu papelzinho, embaixo, a sua assinatura, a testemunha número 1, a testemunha número 2, está número 1 aí no papel, mas eu errei, testemunha 1, testemunha 2, assuma como um compromisso real para a sua vida. Se você quer, e se nós queremos ter uma igreja, ser uma igreja, que vive a missão de Deus, compartilhando do amor de Jesus, é porque nós queremos escutar o outro, servir o outro, amar o outro, orar pelo outro, ter tempo junto na mesa e compartilhar nosso amor. Vamos assumir esse compromisso com Deus? Vamos assumir esse compromisso de anunciar o Evangelho e de transformar vidas? De novo, Nicodemos, transformado profundamente. Jesus, naquele momento, transformou a vida de Nicodemos. Transformou. No momento de mais crise do ministério de Jesus, mais tensão, onde os discípulos tinham fugido de medo. Nicodemos, que talvez era o que tinha mais a perder, pelo status, pelo... foi lá quem preparou o corpo de Jesus. Ele estava junto. Nós precisamos ser instrumentos de Deus para causar esse impacto, para transformar a cidade. Transformar o nosso bairro aqui em Santana, na zona norte de São Paulo. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos que o Senhor trabalhe em nós, haja através de nós, nos use nesse compartilhar do teu amor, da sua história. Que o Senhor trabalhe na nossa vida para que sigamos compartilhando o que o Senhor fez na nossa vida, Deus. Nos ajude, Pai. Nos ajude a termos sensibilidade. Sensibilidade de servir, sensibilidade de amar, sensibilidade de continuar e persistir em oração, de compartilhar da nossa história, sermos canais de bênção, sermos amorosos. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa, nesse papel. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá uma comunidade onde nós podemos juntos te servir, te adorar com canções, mas também nos dá um desafio, um propósito, um sentido para a nossa vida. E que esse sentido seja visto e ouvido, porque só o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o Filho do Homem, o Senhor é Deus. O Senhor veio para nos salvar, nos tirar do juízo eterno, nos levar para a eternidade ao seu lado, em paz, em reconciliação com o Senhor. Deus, nos traz arrependimento, transforma nosso coração. Não está nas nossas mãos, ó Pai, a nossa salvação, a salvação daqueles que estão ao nosso redor. Age através de nós, realize a sua obra, e que nós sigamos compartilhando as nossas histórias com o Senhor, aquilo que o Senhor fez conosco. Em nome de Jesus. Amém.